Então vamos lá, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os 13 erros. Não são os erros mais comuns, mas são 13 erros que você jamais pode cometer quando for pleitear uma tutela provisória. São erros que eu vejo acontecer na prática e, na grande maioria, são erros que impedem ou que atrapalham o deferimento de uma tutela provisória. Vamos mergulhar nesses 13 erros. Mas eu queria te dizer o que eu quero com essa aula, o que eu imaginei quando eu concebi essa aula. O meu primeiro objetivo é fazer com que você possa revisitar tudo aquilo que nós já vimos até agora no nosso treinamento, para evitar que você erre em pontos que são fundamentais. O meu segundo objetivo é ressaltar com você talvez algum ponto que possa ter passado despercebido, um ponto que talvez você não tenha dado a devida atenção. Mas, olhando agora na nossa aula, eu tenho certeza que você vai ter a chance de revisitar. Também é meu objetivo apontar para você, e esse é o principal dos objetivos dessa aula, erros que são comuns, que acabam colocando tudo a perder. E eu quero te mostrar em que aula especificamente você vai poder rever pontos importantes para evitar esses erros comuns. Então, na medida em que eu apontar determinado erro, eu vou te falar como não cometer, obviamente, e vou te falar, olha, na aula tal, você pode ir lá e assistir todo esse conteúdo, se caso isso não tenha ficado claro para você, tá bom? Vamos lá? Vamos conhecer erro por erro? Vamos embora. Qual que é o primeiro erro que você jamais pode cometer para não ter prejudicado aí os seus pedidos de tutela provisória? O primeiro erro é esse, meu amigo, minha amiga: banalizar a utilização das tutelas provisórias. Lembra, desde o começo do nosso treinamento, eu te disse que tutela provisória é uma medida de exceção. A regra é que o juiz conceda uma determinada medida só lá no final, com o trânsito em julgado. O juiz deferir uma medida de cautela ou uma medida de antecipação de decisão sem ouvir a parte contrária é exceção. A regra do nosso ordenamento é o contraditório, é a ampla defesa. Então, coloque sempre na sua cabeça que você não vai pedir em todos os seus casos. Você não vai banalizar o Instituto da Tutela Provisória. É uma medida de exceção. Você vai pedir de forma excepcional. Você lembra que eu te contei a história do lobo e do pastorzinho? Você deve se lembrar, sim, dessa história, onde o pastorzinho ficava enganando, dizendo: olha, vem o lobo, e não tinha lobo nenhum. Até que o dia em que tinha o lobo, ninguém acreditou nele, e aí o lobo foi e comeu todas as ovelhas que ele cuidava. Então, o que eu quero dizer para você? Se você está na dúvida se você pede ou não pede uma tutela provisória, muito provavelmente não é o caso de você pedir, porque talvez você vai estar banalizando o instituto. Sabe aquela história de que, ah, eu vou pedir, se o juiz der bem, se o juiz não der bem também? Não, meu amigo, não faça isso com a tutela provisória. Para quê? Para que você não fique marcado como aquele advogado que sempre pede, e aí o juiz sempre vai achar que, ah, nem é tão importante assim, já que ele pede em todos os casos, mesmo não tão evidente que não é o caso de tutela provisória. Então, o primeiro erro que você não vai cometer é exatamente o erro de banalizar, de pedir sempre. Você vai guardar o pedido de tutela provisória para ser formulado naqueles casos em que realmente há urgência, em que realmente há necessidade, naqueles casos em que, se não for dada a medida, o processo vai se perder. Você não vai pedir só por pedir, combinado? Você jamais vai cometer esse erro. Simbora então para o segundo erro que você jamais vai cometer quando o assunto é tutela provisória: confundir o tipo de tutela necessária. Você se lembra que nós estudamos lá no comecinho do nosso treinamento as tutelas que são baseadas na urgência, as tutelas baseadas na evidência. Você viu que cada uma tem a sua função, cada uma tem os seus requisitos. Se você ainda confunde cada tipo de tutela, muito provavelmente você vai errar na hora de pedir. Então, Esse segundo erro que você vai colocar na sua cabeça para você nunca cometer é o erro de confundir os tipos de tutela. Nossa, nesse caso aqui, será que eu tenho que pedir uma tutela cautelar ou é uma tutela antecipada? Isso que eu estou pedindo para o juiz tem natureza de antecipação de um pedido final ou tem natureza de proteção do processo? Ou o que eu estou pedindo aqui tem a ver com tutela de evidência? Meu amigo, minha amiga, se você ainda confunde isso, você precisa visitar novamente a aula de número 2 do nosso treinamento. Porque lá, na aula de número 2, eu faço essa diferenciação com você para você nunca mais errar. Então, esse segundo erro, que é a confusão dos tipos de tutela, você não vai mais cometer. E caso isso não esteja bem claro para você, revisita, assiste novamente a aula de número 2, beleza? Próximo erro, terceiro erro que você jamais vai cometer. Desconhecer os requisitos legais de cada tipo de tutela ou achar que é tudo a mesma coisa. Ah, quando eu estudei na faculdade, o professor falou lá que era o periculum in mora e a fumaça do bom direito, e é tudo a mesma coisa. Meu amigo, minha amiga, você já viu que quando a gente está falando de tutela provisória, nós temos tutelas baseadas na urgência, temos tutelas baseadas na evidência. Dentro das tutelas baseadas na urgência, nós temos as tutelas antecipadas e as tutelas cautelares. E nas tutelas baseadas na evidência, nós temos várias hipóteses lá do artigo 311 do CPC. Cada um com o seu requisito legal. Eu até fiz questão de colocar aqui para você nessa tela os requisitos da tutela antecipada, da tutela cautelar, da tutela de evidência, está lá em cada um dos incisos do artigo 311. Então, se você ainda desconhece os requisitos de cada um, principalmente não entende ao certo o que é a probabilidade do direito, o que é esse perigo de dano, o que é essa reversibilidade, quando que tem, quando que não tem que prestar caução. Se isso ainda não é claro para você, muito provavelmente você vai errar nesse ponto dos requisitos. Mas para que você não erre, eu anotei aqui quais são as aulas que vão solucionar todas as suas dúvidas. Quando a gente está falando de tutela baseada na urgência, e mais especificamente nas tutelas antecipadas, você precisa assistir a aula 3, 4 e 5 do nosso treinamento. É lá que eu esgoto o assunto sobre isso. Quando a gente está falando de tutela cautelar, é na aula de número 6. Revisita essa aula, assiste de novo que lá você vai ver requisito por requisito. Quando a gente está falando nas tutelas baseadas na evidência, é na aula 9 e na aula 10, em que eu mergulho no requisito de cada tutela lá, chamada de tutela de evidência. E aí você nunca mais vai desconhecer esses requisitos ou vai achar que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Tem diferenças teóricas e tem diferenças práticas fundamentais. A partir de hoje, você nunca mais vai cometer esse terceiro erro, tá bom? Combinado? Vamos para o quarto erro. O quarto erro que você não pode cometer jamais. Deixar de demonstrar na prática, lá no seu caso concreto, qual que é a prova ou qual que é o fundamento jurídico ou lógico, né, que demonstra, que evidencia a presença dos requisitos legais. Nós vimos que cada tipo de tutela tem lá seus requisitos, mas só falar para o juiz que os requisitos estão presentes não basta. Você precisa mostrar: juiz, o direito do autor é provável de acordo com essa prova aqui, ó, de acordo com esse laudo, de acordo com esse depoimento. O direito do autor é provável de acordo com essa cláusula do contrato ou com essa regra do nosso ordenamento jurídico. Meus amigos, esse é um erro clássico. Talvez esse seja o mais comum, onde a maioria dos profissionais acaba errando. Você nunca deve achar que o juiz vai presumir aquilo que você pensou ou aquilo que talvez até parece óbvio. Você sempre deve comprovar. Quando você fala assim: juiz, a tutela antecipada deve ser deferida porque estão presentes os requisitos legais, você deve pontuar quais são os requisitos legais e você deve mostrar no processo onde que está a prova daquele requisito legal. Ah, professor, às vezes o dano ele é presumido. Então explica essa situação. Nesse caso, o dano é presumido, é in re ipsa, ele decorre do acontecimento. Professor, quando que eu preciso efetivamente demonstrar a ocorrência dos requisitos legais? Sempre, sempre. Ah, mas se o dano for presumido, você precisa deixar isso claro para o magistrado. Não vá cair na tentação de achar que o juiz vai imaginar aquilo que você pensou. O juiz não imagina o que você pensou. O juiz se baseia naquilo que está na sua petição. Então, jamais cometa o erro de deixar de demonstrar lá na prática qual que é a prova ou qual que é o fundamento jurídico que evidencia a presença de cada requisito legal. Você precisa fazer isso sob pena de cometer esse quarto erro, tá bom? Qual é o quinto erro que você jamais deve cometer? Não saber trabalhar com as emoções. Você erra, meu amigo, minha amiga, se você não aprendeu a exercer a empatia. Você erra se você não entendeu a importância de trabalhar adequadamente com as emoções. Olha, se você ainda não está acreditando nisso, acredite, o juiz decide com base em emoções. Para trabalhar com as emoções, você deve listar, como eu te ensinei, lista os medos, lista as inseguranças que você teria se estivesse no lugar do juiz. Imagina você tendo que decidir aquele pedido de tutela antecipada que você formulou. Você deve listar os medos, as inseguranças que passariam pela sua cabeça, porque são os mesmos que passam pela cabeça do juiz. E aí você deve combater ou você deve ressaltar cada medo, cada insegurança, a depender da emoção que você quer ressaltar no juiz. Professor, eu não entendi muito bem como trabalhar com as emoções. Eu posso acabar cometendo esse erro. Então, você vai assistir novamente às aulas 7 e 8 do nosso treinamento. É nessas aulas em que eu te ensino a trabalhar com a empatia, a trabalhar com as emoções, a utilizar imagens, a utilizar imagens para mexer com o emocional do magistrado. Olha, esse ponto talvez seja um dos pontos mais importantes do nosso treinamento. Um ponto que, se você se tornar mestre, se você se tornar especialista em mexer com a emoção, são os pontos que vão fazer as suas postulações serem acolhidas. Então, você jamais vai cometer o quinto erro, que é não saber trabalhar com as emoções. Você vai trabalhar e vai trabalhar a fundo com as emoções. Sexto erro é desprezar o uso do roteiro prático. Eu criei um roteiro prático que está lá na nossa aula de número 11, que é a sua chance de ter ponto por ponto analisado, sem perder, sem pular nada importante, na hora que você for formular os seus pedidos de tutela provisória. Pega esse roteiro prático que está na aula de número 11, baixa o mapa mental. Todas as vezes que você for formular um pedido de tutela provisória, segue ponto por ponto desse roteiro para você não esquecer nada. Se você fizer isso, olhar o roteiro e depois colocar no papel, você jamais vai errar. Se você despreza o uso do roteiro prático porque você confia, ah, eu vou lembrar de tudo, ah, eu não vou esquecer de nada, eu já te digo, meu amigo, minha amiga, você vai esquecer. A não ser que você pratique isso por 2, 3, 4, 5 anos. Enquanto isso não acontecer, não vai estar internalizado. Pode ser que algum ponto importante você acabe perdendo, tá bom? A partir de hoje, você não comete mais o sexto erro, que é desprezar o uso do roteiro prático, achar que você não precisa disso. Revisita a aula de número 11 para você saber exatamente do que eu estou falando, tá bom? Vamos lá. Sétimo erro que você jamais vai cometer é errar o timing, errar o tempo. Qual é o momento ideal para se pedir a tutela? Quando você pede no momento equivocado, muito provavelmente você vai ter o seu pedido indeferido. Isso vale, meus amigos, para as tutelas baseadas na urgência. A tutela baseada na evidência independe de urgência ou de risco de dano. Então, pouco importa se você vai pedir a tutela de evidência no começo da ação, no meio ou no final, porque ela sempre vai ter que ser acolhida se os requisitos estiverem presentes. Mas as tutelas baseadas na urgência, se você perde o tempo correto, o juiz vai se escorar nisso para indeferir o seu pedido. Exemplo clássico, eu tenho recebido muitos na prática. A parte entra dizendo, olha, tem sido feito um desconto no meu holerite lá de um empréstimo que eu não reconheço, que eu nunca fiz. E aí eu vou olhar nos documentos, esse desconto está sendo feito há 2 anos. E a parte vem e pede tutela antecipada. Eu falo, ora, mas se a parte esperou 2 anos para entrar com a ação, ela não pode esperar o prazo da contestação? E aí fica evidente que não há o efetivo perigo de dano, uma vez que se a parte vem aguentando esse desconto há 2 anos, nada justifica que ela não aguarde pelo menos o prazo para resposta. Então, isso é um exemplo clássico da parte que comete o erro de perder o tempo adequado. Então, fique esperto, lembra sempre que se você puder esperar o contraditório é melhor, você dá mais segurança para o juiz. Mas se não puder, você tem que pedir a tutela o mais rápido possível e sempre justificar por que você não pediu antes. Ó, juiz, a parte é analfabeta, ela não sabia que tinha esse direito, ela só me procurou agora. Ela estava precisando da ajuda de terceiro para pagar essas parcelas. Enfim, você mostra que você não errou o time de propósito. Nas aulas 12 até a aula 18, da 12 à 18, eu falo sobre um momento adequado. Pedir tutela em audiência, pedir na inicial, pedir antes da sentença, pedir depois da sentença, tudo isso você vai ver. Nas aulas 12 a 18. É só você revisitar. Passa novamente por todas essas aulas para você ter isso muito bem claro na sua mente, tá bom? Vamos lá. Qual é o próximo erro? Oitavo erro que você jamais vai cometer. É desconhecer o procedimento. A forma de se pedir a tutela. Nas aulas 12 a 18, eu também tratei da forma. Como que você pede uma tutela de forma antecedente, antes de ter ingressado com o pedido principal? Há um procedimento todo característico para isso, um procedimento com resposta própria, com uma grande novidade que é a estabilização da tutela. Se você não sabe o procedimento, como que eu peço uma tutela se o processo já começou? Como que eu peço uma tutela em audiência? Eu preciso pedir ali oralmente? Eu peço através de uma petição escrita? Toda a forma da postulação. Como é que eu peço uma tutela se o processo já subiu para o segundo grau? Quem que analisa é o relator, é o presidente do tribunal? A forma de você pedir, o procedimento, eu ensino nas aulas 12 a 18. E eu vejo esse erro clássico. As partes pedindo de forma equivocada. E aí, se pede de forma equivocada, o pedido já vai ser indeferido de plano. Mas você, que está se tornando cada vez mais um expert em liminar, já sabe, já conhece o procedimento e a forma de pedir. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, assiste às aulas de 12 a 18, que todas as suas dúvidas serão dissipadas, tá bom? Nono erro que você jamais vai cometer. O nono erro é muito comum, é não saber o que fazer ou como agir depois que o juiz decide o pedido de tutela. Meus amigos, a sua forma de agir muda a depender da posição do processo que você está. Se você estiver advogando pelo autor e o juiz deferir o seu pedido, eu te ensinei que há coisas para você fazer. Se o juiz indeferir o seu pedido, tem várias hipóteses de você agir. Não é só recurso, não é só pedido de reconsideração. Tem várias coisas que você pode ser chamado a fazer. Se você estiver advogando para o réu, deixa eu até corrigir aqui, ó. Se você estiver advogando para o réu, também, e o juiz defere o pedido de tutela do autor, como que você age? Como que você consegue a suspensão desse pedido de tutela? E se o juiz indeferir o pedido de tutela do autor, você como advogado do réu não vai fazer nada? Existem inúmeras coisas, inúmeras atitudes para você tomar. Eu ensinei essas atitudes nas aulas de 19 até a aula 23. São várias coisas. Você não pode cometer o erro de não saber como agir ou o que fazer, ou ter que descobrir o que fazer ou como agir só depois que você recebe lá a intimação. E aí você vai sair louco ou louca atrás das aulas do professor José. Não, você já vai se adiantar. Você vai assistir às aulas de 19 a 23, caso você não tenha assistido, para você ter bem claro e nunca cometer esse nono erro, tá bom? Décimo erro que você não pode cometer é não saber executar uma tutela provisória. Meu amigo, não adianta nada você conseguir que o juiz defira o seu pedido de tutela se você não sabe como executar, como tornar concreta, se você não sabe como usar as medidas coercitivas, né, que são previstas em lei, para forçar efetivamente o cumprimento da tutela. Você sabe que às vezes não basta uma decisão judicial. O juiz dá a tutela, mas na prática a parte não cumpre. E aí, se você não sabe como executar, do que te serviu conseguir a tutela? Não acha você que o juiz vai executar por você sem você pedir, sem você efetivamente requisitar o uso de uma medida coercitiva ou outra? Não, você tem que saber executar. Você também tem que saber como transformar uma obrigação de fazer ou de não fazer em perdas e danos. Isso é executar, isso é conseguir dar efetividade para o seu cliente. Quando o cliente te procura, ele não quer só a decisão, ele não quer que você consiga liminar. Conseguir é o primeiro passo. Executar a liminar é o passo que ele mais quer. Ele quer lá ver a obrigação cumprida. Ele quer ela ver o dinheiro no bolso. Ele não quer só a decisão do juiz. Então, você erra se você não sabe como executar uma tutela provisória. Você erra se você não sabe como executar aquela multa, as famosas astrentes, né, que o juiz arbitra para fortalecer o cumprimento da obrigação. Você erra se você não sabe como agir para evitar que o juiz diminua o valor dessa multa. Meus amigos, tudo isso eu ensinei nas aulas de 24 até 28 do nosso treinamento. Eu te ensinei como executar todo tipo de tutela provisória, todo tipo de tutela cautelar. Se você ainda tem alguma dúvida sobre execução, revisita, assiste novamente as aulas 24 até 28 do nosso treinamento, tá bom? 11º erro, nós já estamos caminhando aqui para os 3 últimos, né? São 13 erros. O 11º é desconhecer as peculiaridades das tutelas provisórias quando a parte requerida é a fazenda pública. Você viu ao longo do nosso treinamento que para proteger o Estado, para dar um tratamento diferenciado para o Estado, a lei abre várias exceções e regras próprias quando o assunto é tutela provisória contra a fazenda pública. Um grande erro cometido por muitos é desconhecer essas regras próprias e achar que a fazenda pública, que a tutela provisória contra a fazenda pública, segue aquilo que está lá no CPC, na parte que fala da tutela provisória, artigo 300, artigo 311. Não, meus amigos, nós vimos aqui, ó, na aula de número 30, vários detalhes espalhados pela nossa legislação que incidem sobre as tutelas provisórias contra a fazenda pública. Um dos mais importantes é que, na maioria dos casos, o juiz tem que ouvir primeiro o representante da tutela, não pode dar lá uma tutela de forma liminar sem pelo menos ouvir o representante. São várias regras próprias, é claro que tem regras, tem exceções, o que você não pode achar que é tudo a mesma coisa. Desconhecer que existem regras próprias, pedir a tutela contra a fazenda pública como se estivesse pedindo mais uma tutela. Se você fizer isso, muito provavelmente você vai estar errando, tá bom? 12º erro, penúltimo erro, ignorar as peculiaridades de cada tipo de ação. Erra aquele que acha que pedir tutela provisória é tudo igual, que basta conhecer os requisitos previstos em lei. Meus amigos, para cada tipo de ação, para cada tipo de pedido que você formula perante o juízo, existem peculiaridades relacionadas às provas e aos argumentos lógicos e jurídicos que você precisa conhecer. Eu tenho dito, pedir uma tutela provisória não é sempre igual. Quem pensa assim erra e erra feio. Por isso que é fundamental que você analise a maior quantidade de pedidos peculiares de tutelas provisórias, envolvendo os mais variados tipos de direito possível. Só assim você vai se aproximar do ideal e se tornar um verdadeiro, uma verdadeira expert em liminar. Por isso que no nosso curso nós vamos analisar vários tipos de ações, vários tipos de pedidos com as suas peculiaridades para que você possa ter o seu conhecimento completo. Vamos ver as ações previdenciárias, as ações de família, as ações contra plano de saúde, as ações contra seguradora, cada tipo de pedido com a sua peculiaridade. Então, erra aquele que acha que há uma fórmula geral que vale para todo tipo de ação. Não, você precisa entender, essa é a quarta habilidade que você tem que ter, que é entender que cada tipo de ação tem a sua peculiaridade. Você mostra para o juiz a prova lá da probabilidade do direito, você mostra o perigo de dano de uma forma quando há um tipo de ação, uma ação de alimentos, por exemplo, e de outra forma quando se trata de uma ação previdenciária. Existem peculiaridades. Qual é a grande boa notícia? Que nós, no nosso treinamento, nós vamos ver as peculiaridades na grande maioria dos tipos de ação. É só você ficar comigo, caminhar em cada uma dessas aulas. Jamais cometa o erro de achar que é tudo igual. Jamais cometa o erro de ignorar as peculiaridades de cada tipo de ação, tá bom? 13º erro, último erro que eu relacionei, que você jamais vai cometer. O último erro, meu amigo, minha amiga, é achar que você vai se tornar um expert em liminar, pulando aula ou assistindo apenas alguma delas. Meu amigo, minha amiga, humildade intelectual. Essa é a chave para o sucesso. Você já ouviu falar de humildade intelectual? Ninguém sabe tudo que não possa sempre aprender algo novo. Três coisas são necessárias. Eu quero que você anote. Três coisas são necessárias para te levar para o próximo nível quando o assunto é liminar. Anota essas três coisas, porque se você não tem alguma delas, é a hora de você correr atrás dessas três coisas. A primeira coisa, esforço para assistir todas as aulas. Se você pulou ou ignorou alguma aula até aqui, ainda dá tempo de se redimir. Volta e assiste tudo. Você precisa ter a humildade intelectual de revisitar aquilo que você já sabe, de assistir com paciência algum conteúdo que para você pode parecer básico. Isso é humildade intelectual. Aceitar que a gente sempre pode aprender alguma coisa nova sem pular conteúdo assistindo todas as aulas. Essa é a primeira coisa que você precisa para ir para o próximo nível. Segunda coisa, meu amigo, minha amiga, mente e coração abertos para receber todos os ensinamentos que eu estou te passando, acreditando que tudo vai funcionar. Por quê? Porque quem duvida de tudo não se permite a aprender e a viver coisas novas. Se você assiste uma aula e fala, ah, isso não vai funcionar, lá na minha comarca não vai colar, lá no tribunal isso não vai dar certo, muito provavelmente você está certo, não vai dar certo mesmo, porque você já duvidou. Se você assiste cada aula com a mente, com o coração aberto, e efetivamente acredita que é possível, com toda certeza vai ser possível. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, aquele que pensa que vai dar certo e aquele que pensa que não vai dar certo, os dois estão corretos. De acordo com a sua forma de pensar, é que as coisas vão acontecer. Se você pensa que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Se você pensa que tudo vai dar errado, também você está certo, tudo vai dar errado. Então, a segunda coisa que você precisa para ir para o próximo nível é mente e coração abertos para receber todos os ensinamentos. E a terceira coisa, talvez a mais importante de todas, é colocar tudo em prática. Ter a coragem de sair do papel e colocar tudo que você está aprendendo em prática. Se você aprendeu que é importante lidar com as emoções, coloca isso nos seus pedidos, lida com as emoções, mas não faz isso só uma vez. Faz uma, faz duas, faz três, faz sempre. Porque não vai ser na primeira vez que você vai fazer com tranquilidade, com segurança. Talvez não vai ser na primeira vez que você vai conseguir convencer o juiz. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Você já ouviu falar que sabedoria não consiste em aprender coisas novas. Sabedoria consiste em colocar em prática aquelas coisas novas que você aprendeu. Então eu espero, meu amigo, minha amiga, que você jamais cometa nenhum desses 13 erros que eu apontei para você hoje e que, principalmente, que você tenha sabedoria para poder colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo. É isso aí. Eu te vejo na nossa próxima aula. Fica com Deus.